Nossa Conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Olá, estamos juntos mais uma vez. Nossa conversa hoje é com um jornalista importante, amigo de tantos anos e que tem uma história brilhante nessa caminhada toda, que é o nosso João Carlos Albuquerque, que saiu recentemente da ESPN, tem uma carreira, eu repito, vitoriosa. E o canalha, agora, João, é um prazer receber você aqui para a gente conversar um pouquinho. Obrigado por ter vindo.
Que isso.
E a primeira pergunta que eu faço, né? Canalha por quê?
Ah, porque eu acho que todos somos canalhas, né? Todos nós. É, alguns mais, outros menos, né? Mas a gente sempre tira um sarro fora de hora, a gente sempre faz uma provocação gratuita, né? Por mais que se policie e tal. E eu andei fazendo várias na televisão, né? E pedi o telefone do cachorro da mulher de biquíni que estava passando atrás do Cícero Melo numa entrada ao vivo do Rio. E as bobagens que a gente faz, imitação de jogador, do Cuca, do perguntar quanto é 7x8 pro entrevistado no final da entrevista, que o Jô Soares disse que adorava, quando eu perguntava um dia o Silas por telefone, eu falei: Silas, muito obrigado pela entrevista, agora para encerrar, para tirar um 10, quanto é 7x8? Ele falou: por que essa pergunta aí? Eu falei: ah, não sabe, né? Tudo bem e tal. E comecei a chamar as mensagens mal educadas, comecei a chamar os caras de canalhas. E aí o canalha voltou pra mim e virou canalha. E eu adoro, eu acho bem legal. Só que eu falo que nós somos canalhas com C maiúsculo, não esses canalhinhas enrustidos aí que fazem mal pro país.
Canalha do bem, né?
Canalha do bem.
Canalha do bem.
Mas, Vanderlei, é um prazer. Muito obrigado pelo convite, viu? Pra quem não sabe, eu e Vanderlei Nogueira somos do tempo do microfone volante nos gramados do Brasil e do mundo, cobrindo seleção, Copa do Mundo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Eu, Vanderlei, Fausto Silva, Cândido Garcia, Roberto Carmona, Henrique Guilherme, Juarez Soares, Roberto Silva. Olha, nem
vou... Um elenco importante.
Importante, né? Fala a verdade.
Eu era digamos assim, não, você figurante.
Você era titularíssimo.
João, é o seguinte, eu queria falar com você porque, além da carreira de jornalista que você tem, que vai prosseguir, evidentemente vai prosseguir, está dando uma parada técnica só, mas vai prosseguir, você tem outros talentos muito importantes. Canta bem, toca violão, enfim, essas coisas todas. E, surpreendentemente, para mim, pelo menos recentemente, fiquei sabendo que você estava quase concluindo, não sei se vai concluir um dia, porque ela...
Também não.
Ela é uma obra tão extensa, né? Sobre o cinema italiano, que você é um apaixonado, o cinema italiano que teve sucesso, um grande sucesso, 20 anos, imagino, de 50 a 70, depois um pouquinho menos, mas tem histórias espetaculares, além de grandes diretores, artistas, enfim... Por que essa paixão? Ela existe mesmo? Explica para nós.
Então, Vanderlei, eu frequentei os cinemas aqui, né, no final dos anos 60 até... Eu ando indo muito pouco ao cinema, quase não vou mais. Eu ando de mal com cidade grande. Aliás, nunca gostei muito de cidade grande. Eu prefiro praia ou interior e tal. Mas São Paulo já foi muito mais habitável, né? Então era mais gostoso vir a Paulista, ir ao cinema, você não tinha medo, não tinha muito trânsito, não tinha muita gente, não tinha... Enfim. Eu achei que conhecia o cinema italiano frequentando os cinemas de São Paulo. Conhecia Fellini, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida. Assim, de vez em quando assistia um filme do Gillo Pontecorvo, Queimada, com Marlon Brando. Eu me lembro que uma namorada minha na época, na Pamplona, tinha um cinema na Pamplona, saiu em prantos do cinema, porque era um filme super político. E aí eu fui morar na Itália, morei um ano na Itália, e descobri que eu não sabia nada do cinema italiano. Porque lá são três emissoras da RAI. RAI 1, RAI 2 e RAI 3, você sabe disso. Às 10 horas da manhã eu ligava a televisão, estava começando um filme com Vittorio De Sica, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, de 1958, na TV, preto e branco, imagem espetacular.
Incrível.
E eu comecei a ver e a frequentar as livrarias e comprar livro de cinema e descobri uma paixão enlouquecedora e resolvi botar o século XX do cinema italiano no papel. O cinema falado começa nos Estados Unidos com Al Jolson em 1929 e na Itália em 1930. Então eu não vou conseguir de jeito nenhum, nem quero, nem vou me debruçar sobre isso, botar do início do século até 1930. Eu tenho coisas importantes, como Cabiria, que é um colossal, de 1912, do Giovanni Pastrone, que é um, empregou não sei mil figurantes, elefantes e tal, blá blá blá. Mas de 1930 até 2000, eu pretendo colocar mais de 90% dos filmes. Porque
são 70
alguns...
anos.
São 70 anos. É uma loucura, uma pretensão exagerada. Se eu me restringisse a 1945, quando começa o neorrealismo com Roberto...
Depois da guerra.
É, Rossellini, Vittorio De Sica, Ladrões de Bicicletas, Chiu Chá, Roma, Cidade Aberta... Até 1980, final da década de 70, estaria ótimo, eu colocaria aí 2.500 filmes no livro, decupados, porque tem tudo. E a única coisa pessoal do livro é que eu escolho comentários e curiosidades sobre os filmes nos meus livros italianos de cinema, então não é nada escrito por mim, ou nos sites italianos e tal, e eu decido que tipo de comentário eu insiro nesse ou naquele filme e tal. Então, tem todos os prêmios, os nomes dos personagens, o resumo da história, filmografia completa, porque eu pretendo que daqui uns 5 anos ele esteja absolutamente completo, pelo menos. Enfim, é um desafio, é um trabalho para 20 pessoas durante 3 anos. Eu estou fazendo sozinho e de vez em quando abandono. As pessoas falam, cara, aquele seu livro me prendem em giro. É. Mas acontece que eu não tenho compromisso nem comigo, nem com ninguém. É o meu mundo paralelo, é um jeito de mergulhar numa outra realidade. Eu assisto filme no YouTube, são quase todos espetaculares, de imagem, de som, desde os anos 30. Eu assisto filme dos anos 30, Amedeo Nazzari, Anna Magnani, Massimo Girotti. Aí acompanho todo o início do Terence Hill, que era Mario Girotti, da dupla com Bud Spencer. Franco Frank e Ciccio Ingrassia. Você vai aprendendo também a pronúncia. Silvana Mangano, e não Mangano, como a gente falava. E tá virando um monstro, mas ainda sob controle.
Entendi. Esses filmes todos você encontra, ou quase todos, no YouTube, em italiano?
Em italiano. Eu coloco no livro o título original italiano e se ele foi lançado no Brasil, ele tem o título ou os títulos brasileiros também. Então o índice já tem mais de 4 mil filmes. Então lá no índice, se você souber o nome do filme... Você vai na ordem alfabética, você vai achar o título original. Se você souber o título brasileiro, vai ter um índice em português. Se você não souber, mas... Ah, é um filme da Stefania Sandrelli. Você vai na letra S de Sandrelli, você vai achar a filmografia dela. Se você lembrar o nome do diretor...
Você também encontra.
Você também vai ter a primeira sessão. Eu separei, também é uma intromissão minha no... Eu separei 60 diretores para fazerem parte da primeira parte, para comporem a primeira parte do livro. São 60 diretores com as suas filmografias completas.
O cinema italiano teve um sucesso muito grande, né? Quando, a partir desse período que você falou, o neorrealismo, né? Quer dizer, contando aquelas... A vida social...
Roma destruída, né?
Depois da guerra, né? Foi um sucesso. Depois começaram as comédias, né? Que também foi um sucesso.
Maravilhoso.
Enquanto no Brasil a gente fazia porno chanchadas, eles faziam aquelas comédias que arrancavam aplausos, né? Aos poucos isso foi sumindo, João?
Então, o mundo mudou muito, né, Vanderlei?
Sem dúvida.
Muito, muito. Eu acho que o mundo piorou, o ser humano, muita gente, né, disputando emprego, comida, espaço, sucesso, poder, dinheiro. Inevitavelmente, a coisa só pode piorar, né? A não ser em rincões aí, onde ainda há um pouco de respeito, de espaço, né? Mas numa cidade grande e tal, é difícil. O cinema italiano dá para se dividir assim... Na década de 30, durante o fascismo, o cinema italiano era apelidado de Cinema dei Telefoni Bianchi, cinema dos telefones brancos, porque era a elite dentro de suas casas, com as suas empregadas, era o Visconde conversando com a Marquesa, eram as bobagenzinhas, assim, sem muita importância, sem muita relevância. Mas aí aparecem, já nos anos 30, personagens como Vittorio De Sica, que começa como ator, depois vira diretor, continua atuando e tal. É um dos expoentes do neorrealismo, com o Ladrões de Bicicleta, Miracolo a Milano, que é um filme, é um filme fantástico, assim, espetacular, do começo dos anos 50. É, Umberto D., que é a tristeza de um homem, de um senhor abandonado, que a única amiga dele é a cachorrinha. E
era o retrato da época.
É,
né?
Retrato da época. Totó aparece no final dos anos 30 e faz um sucesso. No começo, não, é maltratado porque ele é uma maquieta. Né? Ele é quase um pupo, um boneco, né? Cheio de caretas e de trejeitos e tal. Mas é brilhante. Eu morro de rir com o Totó toda vez que eu vejo. Filmografia enorme, tem mais de 100 filmes. Aí, no começo dos anos 50, a Fellini aparece, né? Com Luce del Varietà, com o Checco Bianco, com Alberto Sordi. É uma delícia. A vidinha das cidades italianas, do teatro de variedades, que é um inspirador do Fellini. Aí aparecem Monicelli, Dino Risi, La Commedia all'Italiana, I Soliti Ignoti, Os Eternos Desconhecidos, né? Vittorio Gassman, Totò, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, que combinam de fazer um buraco no, na parede da casa de Pecúlio para roubar o cofre, porque um deles sabe onde fica o cofre, e eles erram o buraco e arrombam, quebram a parede de noite da cozinha de uma mulher onde só tem pasta e cheche, que é pasta e feijão no forno, e eles acabam comendo aquilo ali e vão embora de mãos.
Esquecem o assalto.
É demais, o filme é... depois, no começo dos anos 60, o Dino Risi faz Il Sorpasso, Aquele que Sabe Viver, com o Vittorio Gassman e o Jean-Louis Trintignant, que é um espetáculo também, ele todo fanfarrão, andando com a sua Alfa decapotável.
É, isso era espetacular.
Espetacular, né? aquelas paisagens, né?
Aquelas paisagens e aquelas tomadas em torno do Coliseu, por exemplo, aqueles filmes românticos, né? Dificilmente aqueles um pouco mais coroas deixaram de namorar, pelo menos, com Dio Como Te Amo, por exemplo. Hã?
Pois é.
Por exemplo.
Claro.
Filmes românticos.
Os cantores e cantoras, nossa, italianos, quase todos fizeram cinema. O Gianni Morandi, Mina, Ornella Vanoni, Domenico Modugno, todos eles, né? Little Tony. No final dos anos 50, a Itália começa a viver um renascimento econômico, que é o boom italiano, que vai de 59 a 63. Quando o governo decreta lá umas medidas para conter o consumo. Mas nessa época, eles descobrem a praia, descobrem Ischia, que é uma praia de frente a Nápoles. Domenica, uma Domenica d'Agosto, que é todo mundo indo para a praia. Aldo Fabrizi, atores espetaculares, um melhor que o outro.
E
né?
Os filmes que fizeram de San Remo, né? Por exemplo.
É.
Não é isso? Festival de San Remo.
Festival de San Remo, que até hoje...
É um sucesso.
Aí começam os filmes de Massisti, na virada dos anos 50 para 60, Hércules, Massisti, Sansão, que também é um sucesso estrondoso. Depois logo começa o Spaghetti à Italiana, que o termo que o Sérgio Leone, autor de Era Uma Vez no Oeste, O Feio, o Bruto e o Malvado, odiava esse termo, Spaghetti Western. Ele não é o criador do faroeste italiano, que era filmado em Almeria, na Espanha, por ele, por Duccio Tessari, por... Sérgio Corbucci. E são filmes deliciosos. Aí aparece a dupla Terence Hill, Bud Spencer, Franco Frank e Titi Ingrassia. E o Fellini lançando suas pérolas, né? 8 e meio, Giulietta dos Espíritos, já tinha feito Cabiria nos anos 50. É uma aventura fascinante que não tem fim. É um mundo que as pessoas precisam... Não precisam se jogar como eu, mas...
Por conhecer um pouco mais.
Eu abro o livro dizendo assim, cinema é para ser assistido, não lido. Mas se você lê um livro como esse que eu estou fazendo, você vai ficar tentado a ver e vai ver com mais sabor os filmes.
E informação.
É, porque tem muita informação.
É isso. Em determinado momento, rivalizou com o cinema americano.
Ah, não tenha dúvida.
Não foi?
Tanto que muitos atores americanos, ingleses, franceses foram fazer cinema na Itália. Alguns em decadência, ou por um motivo ou por outro, já não tão... E outros por opção mesmo, né? Porque Dino De Laurentiis, Carlo Ponti, os caras bancavam com grossas somas de dinheiro a vinda de atores estrangeiros, Elizabeth Taylor, Richard Burton, todo mundo, Yul Brynner, todo mundo fez cinema na Itália. Todo mundo que você pensar, os franceses, Michel Piccoli, o Jean-Louis Trintignant, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo... Brigitte, todo mundo fez cinema na Itália.
É verdade. E hoje isso diminuiu muito?
Então, como tudo, né? A televisão é devastadora para o cinema, né? Então, a partir do final dos anos 60, começa uma decadência grande, né? Nos anos 80 aparecem alguns diretores importantes, Massimo Troisi, Gianni Amelio, enfim, ele tem uma retomada, mas assim, muito pequena, perto da euforia. Nos anos 90 ele ainda tem um fôlego, e dizem que a produção, que já não é muito a minha, meu alvo desse século... Ela tem qualidade, a grande beleza, filmes mais políticos também, mas nada se compara ao que foi feito, nada. Nada
em relação ao conteúdo, por exemplo.
É, quantidade e qualidade. Né? Pra você ter uma ideia, atores como Hugo Tognazzi, como Amedeo Nazari, esses caras faziam 13, 15 filmes por ano. Por ano. O Brasil fazia, há 20 anos, 15 filmes o Brasil por ano. Os caras faziam num ano 15 filmes. Claro que tem um monte de porcaria, um monte de filme descartável,
claro.
Mas que vale a pena ver, porque aquilo que você falou, você fica saboreando Nápoles, o Vesúvio, Roma, o Coliseu,
claro.
A Costeira Amalfitana, os lagos maravilhosos de Garda, Lago de Como.
Que continuam recebendo milhões de pessoas... Todos os anos.
Pois é.
Não é verdade? Não,
a Itália é linda demais.
É.
Eu viajei praticamente pela Itália toda e tem lugares feios também, lugares comuns, assim, não diria nem feios, assim, óbvios. Mas tem coisas assim desconcertantes. A Itália é um escândalo.
João, e o violão?
Cara, o meu irmão uma vez me deu uma bronca, ele falou assim, pô, você precisa parar de falar que você não é narrador, que você não é comentarista, que você não é cantor, que você não escreve, que você não é nada. Você precisa parar de falar isso, porque todo mundo falava assim, ah, você canta, não, você toca violão, não. Você escreve, não, escreve umas bobagens. Ah, mas você trabalha na televisão, Eu nunca dei importância pra nada do que eu fiz. E na verdade, outro dia eu dei uma entrevista pro pessoal do Museu da Pelada, falei uma hora e meia com eles e perguntaram desde que eu nasci e tudo. E no final eu falei, olha, você sabe que vocês me fizeram acreditar que eu tive uma vida legal?
Não, tenho coisa para contar, né? Tenho história para contar.
Pois é, imagina.
Essa é uma riqueza, uma herança espetacular.
Quando que eu imaginei que eu ia fazer Brasil e Hungria no Nepstadion de Budapeste? Quando que passou pela minha cabeça? Quando eu morei em Brotas. Até os 10 anos, depois em Pederneiras até os 12, 13.
E foi lá que
13.
A gente descobriu que tem Buda e tem peste.
É, exatamente.
Né?
Exatamente.
A ponte liga uma coisa à outra.
O Danúbio separa Buda de peste.
É isso aí.
E assim, coisas... passar 50 dias no México em 86, estar no estádio nas duas finais em que a Argentina foi campeã. Eu já falei para a AFA, se eles quiserem ver a Argentina campeã, eles me convidar para um camarote quando a Argentina for para a final. porque eu sou pé quente.
É pegar ou largar.
Pegar ou largar.
Se quiser dar um prêmio pro Messi, né?
É,
essa
então,
é uma alternativa.
E foram coisas fantásticas, né? Entrevistei tantas vezes o Pelé. Tem uma camisa do Santos, sou santista, né? Do Clodoaldo, que me deu no final da carreira dele. E...
João, você disse que quando saiu da ESPN, agora, recentemente, eu já disse aqui na abertura, que a carreira vai prosseguir, que a história do João Carlos Albuquerque vai continuar, obviamente que vai, mas naquele momento você titubeou, acabou tudo, ou era apenas, desde aquele momento que você recebeu a notícia que não ia prosseguir, era apenas o fechamento de um ciclo?
Então, eu, do mesmo jeito que eu não valorizo o que eu faço, eu não valorizo o que deixam de fazer comigo, sabe? Eu vivo, Vanderlei, já fui muito pobre, já tive dinheiro, eu vivo a vida, eu viajo, eu vou pra praia, eu vou jogar truco com os meus amigos em Brotas, vou no clube de campo, eu já viajei pra tudo quanto é lugar, eu conheço uns 15 países, eu largava a televisão pra tocar em bares da Vila Madalena, ou pra passar um tempo na Ilha do Mel, ou em Visconde de Mauá, ou ir pro Rio de Janeiro de carro, de Chevette pro Rio de Janeiro, na época das discotecas, ir pra Praia de Ipanema, ver lá a turma do... Então eu vivo, eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui a Salvador fazer um Bahia e Corinthians, devia ser 1981, Rádio Gazeta, algo assim, ou talvez 80, Rádio Capital. Eu cheguei à Fonte Nova... E o Mauro Pinheiro, comentarista...
Senador
Mauro Pinheiro, com seu indefectível charuto, veio falar comigo, falou assim, bem mais velho que nós, né? Eu devia ter 25, 26 anos. Ele falou assim, Joãozinho, eu gosto muito do seu trabalho, eu ouço você às vezes, acho você um bom repórter e tal, mas dizem que você não leva a sério. Eu tenho essa fama de não levar a sério. E eu sou sempre o primeiro a chegar. Sempre. Bola da vez, eu sempre estava sentado na minha posição, esperando os dois perguntadores e o entrevistado.
Mais
o convidado. Eu sempre levei muito a sério. Eu nunca enrolei patrão de falar assim, olha, eu estou sentindo não sei o quê, eu tenho um problema. Nunca fiz isso. Eu, quando fazia, era falar assim, olha, tchau, vou embora, não quero mais, porque não estava sendo bem tratado, não estava recebendo, nunca ganhei um salário maravilhoso, nunca, né? Enfim, o Mauro Pinheiro falou, eu falei, ô Mauro, eu chego às vezes com uma equipe aqui, que o narrador, o comentarista, tem 50 e poucos anos, eu tenho 25, chego em Salvador, os caras vão dormir à tarde no hotel para narrar o jogo à noite, eu vou para a praia. O dia que eu senti que eu preciso dormir à tarde para transmitir um jogo à noite, eu vou dormir. Mas agora eu quero ir para a praia, ver as meninas, pular, entrar no mar de Salvador, ali no Farol da Barra e tal. Quase morri afogado ali uma vez do outro lado do farol, que o mar eu não conhecia, saí nadando e quase me estrepei. E ganhei alguns presentes. O Hélio Ribeiro, na Rádio Capital, um dia chegou para mim e falou assim, João, você quer ir para João Pessoa fazer JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, 79? Eu fiquei 18 dias em João Pessoa só passeando. No máximo eles me ligavam para eu dar um boletim de um minuto, que nem ia para o ar, por telefone. E foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Eu vi João Pessoa outro dia naquele Brasil visto de cima. Eu falei, não é possível que é a João Pessoa que eu conheci em 79. A transformação.
As coisas mudam.
Não, você lembra na Copa de 70? 90 milhões em ação. Hoje são 212.
O pessoal produziu.
Pelo amor, produziu vão bastante. Gostar de fazer filho assim
longe.
Na China.
Na China. Ô João, o livro um dia vai sair.
Se
tem
Deus
previsão?
Quiser. Então, eu tenho... Você vê como eu sou desligado. Eu escrevi, quando eu voltei da Itália, eu escrevi um livro contando uma viagem que eu fiz com a italiana... que é mãe das minhas filhas, de 45 dias pela Itália. A gente saiu de Milão, descemos o litoral Tirreno, embarcamos para Sardenha, fizemos 10 dias de Sardenha, de lá de Cagliari para Palermo, 10 dias de Sicília, aí de Messina para San Giovanni, na Calábria, atravessamos ali na ponta da bota, fizemos toda a sola da bota, o salto da bota, fomos subindo, atravessamos de novo a bota para ir para Capri, Nápoles, depois fomos para Roma, Toscana, fizemos uma viagem espetacular, assim, por estradas secundárias, dormindo em cidades Delícia. Menores, uma coisa... E eu fiquei deslumbrado com o cenário, com a geografia, e comecei no meio da viagem, eu falei assim, eu vou escrever um livro. Eu sei que Stendhal, Goethe, todo mundo já escreveu livro de viagem na Itália, né? Cironetti, enfim. Eu falei, mas eu vou escrever. Eu achava que era um absurdo eu querer escrever um livro de viagem, que eu não tinha capacidade, um livro de história, que eu não tinha capacidade... um livro de impressões, assim, achar... Então eu fiz tudo, tem tudo isso. Eu conto a história da Itália viajando pela Itália. E eu nunca... Quer dizer, eu fiz alguns contatos tentando publicar o livro, mas a gente não publica livro de viagem e eu desisto. Eu ouvi um escritor um dia desses falando assim, eu fui em 35 editoras para conseguir editar meu livro, que é um sucesso o livro dele, eu não me lembro agora exatamente, já faz um tempo que eu vi isso. E eu não, o cara fala, não, eu tenho essa coisa meio infantil, sabe, ficar magoado, assim, meio, ah, vamos tomar banho, sabe, ah, então tá, eu não tenho nenhuma cópia desse livro, mas eu agora que saí da televisão, eu vou atrás, o Jô Soares já me prometeu o prefácio, e nem assim eu não fui atrás de uma editora.
Mas esse livro, tem ideia quando vai sair? Esse livro,
o livro cinema de cinema, italiano. Eu acho, Vanderlei, que no pique em que eu estou atualmente, botando o filme toda hora, o Celso Zelt fala assim, olha, João, você precisa fazer uma conta, porque eu acho que não vai dar tempo, a não ser que você viva até uns 120 anos.
Porque tem que ter um fechamento.
É.
E depois a edição segunda, sei lá.
É.
Mas no momento você tem que parar, né?
Eu vou fazer isso.
Porque a história é riquíssima.
Então, tem um... Em 2004 ou 2006, 2007, não me lembro exatamente, houve uma reunião na Itália com cineastas, críticos de cinema, jornalistas, Ministério dos Bens Culturais e tal. E os caras elegeram os 100 filmes italianos mais importantes que devem ser preservados como patrimônio cultural da Itália para servirem de elo entre as antigas e as atuais gerações.
Pra transição, né?
É. Para mostrar que a Itália tem... É uma coisa que eu falei para o Jô e falo sempre. Eu falo, enquanto o brasileiro não souber, pelo menos a história recente do Brasil, do final da Segunda Guerra para cá, ou da morte do Getúlio Vargas em 54 para cá, que aí tem Juscelino, Brasília, Bossa Nova, Marta Rocha, Pelé, Éder Jofre, o basquete, Maria Esther Bueno, o cinema novo tal, quer dizer, é o Brasil resplandece, né, dos anos 50 pra frente. Se a gente não entender a música, o cinema, o golpe de 64, né, a abertura, enfim, a gente vai ficar repetindo os mesmos erros. Então, eu tenho essa preocupação de contar histórias recentes. Tanto que eu não jogo fora as minhas revistas. Eu tenho mais de 2.000 revistas em casa. Eu tenho a Veja do Homem na Lua, tenho a Veja número 1, eu tenho Placar número 1, eu tenho um monte de Placar, eu tenho um monte de Veja, eu tenho um monte de Status, Ele, Ela, Playboy, Homem, quando eu consumi a revista da época. Leia... tenho isto. Olha, eu não sei nem te falar. Eu tenho
Realidade.
Realidade tenho também. Tenho Pasquim, tenho Bundas, que foi uma experiência do Ziraldo e seus amigos moleques, né? Então, eu tava dizendo.
E esse livro eu acho que
no
momento tinha que sair.
Eu acho que
eu vou
vou lançar esses 100 filmes. Primeiro.
Será mais rápido de ser lido.
É.
E você vai colocar lá filés.
É, né? Só filé mignon.
Filés. E depois, enquanto você terminar essa história ainda quase interminável, aí para aquele profundo apaixonado vai conhecer desde a primeira, pelo menos é o que conta a história, você conhece muito mais do que eu, muito mais do que eu. O primeiro filminho foi do Papa Pio XIII, né? Primeiro, foi um filminho de alguns segundos e depois começou para valer o cinema italiano. Mas é isso que você falou, nessa época, porque o Papa Pio XIII teve o seu papado de 1880, se não tiver errado.
1934,
alguma coisa assim. Né? Então, quer dizer, ele foi a primeira estrela, entre aspas, do cinema italiano. João, foi ótimo reencontrar.
Ah, eu sei, ótimo, eu falo muito, hein, Madeleine?
Mas você não fala nada. Se falar tudo que sabe, tudo que pode, nós invadiremos a madrugada de muita gente. Foi ótimo recebê-lo para a nossa conversa.
Poxa, que legal. Muito obrigado, viu? Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E eu fiz questão de falar da nossa época de repórter, porque muita gente nem sabe que a gente é desse... Você sim, porque você trabalhou no rádio. Eu do rádio fui para a TV, saí da TV, fui pro jornal, do esporte, fui para o jornalismo. Do jornalismo fui morar na Itália, fui morar no interior e tal. Tenho uma carreira muito irregular, né?
E ótimo.
Mas, Wanderlei, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo convite. Estamos aí.
Foi um prazer. Com o nosso João Carlos Albuquerque, a nossa conversa desta semana. Até a próxima.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa.
Com Wanderlei Nogueira.